água, da luz e do gás, que sobem ao ritmo dos dias em que são obrigados a ficar em casa. Aprender com os erros do passado é a premissa de um presente melhor. Hoje, impõe-se um Estado interventivo e determinado nos investimentos necessários, desde logo que não coloca a cegueira do déficit à frente das respostas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Esta crise obriga-nos a repensar as prioridades que têm norteado as nossas vidas, a forma como vivemos, produzimos e consumimos, e a forma como nos relacionamos com a natureza e os animais. Somos convidados a reequacionar um modelo económico que assenta na exploração desenfreada dos recursos naturais, que potencia elevados riscos para a saúde e que promove fortes impactos ambientais, para além de aprofundar de forma dramática as desigualdades sociais. Não pode valer tudo. Não podemos permitir que se esqueça a crise climática e as belas promessas que se fizeram nos mais diversos espaços de discussão sobre a sustentabilidade. Os Verdes assumiram como seu contributo para o Orçamento do Estado de 2021 a valorização e a preservação do meio ambiente, com propostas concretas que foram aprovadas. Propusemos a revisão da escolha do local para o Aeroporto Internacional de Lisboa, com uma avaliação ambiental estratégica séria para que se respeitem as reservas naturais, as espécies e a biodiversidade local. Propusemos analisar e tornar transparente o concurso da prospeção e exploração de lítio e minerais associados, com uma avaliação ambiental estratégica que deverá incluir todos os locais. A aprovação destas propostas permite que as populações sejam envolvidas e possam defender as suas regiões. Os Verdes insistiram também na necessidade de dotar o país de uma maior cobertura em termos de transportes públicos, com maior relevância na ferrovia. O Plano Ferroviário Nacional vai finalmente, após grande empenho dos Verdes, sair do campo das intenções. Plano que deve contribuir para dotar todas as capitais de distrito de linha férrea, acabar com as linhas sobrelotadas, reabrir linhas fechadas ao longo dos anos, investir em material circulante e em mão de obra especializada. Devolver o comboio às populações, devolver a ligação do território, cumprir o direito à mobilidade com um meio de transporte mais seguro, mais sustentável e com um investimento mais duradouro. Não podemos igualmente permitir que o vento leve as promessas de uma resposta séria à preservação, proteção e conservação da natureza. É necessário reforçar as estruturas responsáveis pela área ambiental, com a criação real de empregos na DGEG, no ICNF, na APA, para que os Verdes também aqui foram insistentes. O nosso património natural necessita de atenção, de cuidado, de investimento e não só de promessas sem desfechos. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, neste debate do Orçamento de Estado para 2021 foi possível aprovar respostas a problemas que as pessoas enfrentam. Para os Verdes era determinante que este orçamento não promovesse recuos relativamente ao que se conseguiu nos últimos anos. Mas, por outro lado, era determinante que respondesse às necessidades de um reforço substancial em áreas fundamentais, como os serviços públicos, em particular na saúde, na educação, na cultura e na justiça, que assegurasse uma aposta forte na nossa produção, com particular destaque para a agricultura familiar, na qual o PF também deixou o seu contributo, e na canalização de meios para garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas. No fim deste debate, embora fosse possível e desejável ter ido mais longe, podemos dizer que o Governo tem agora mais instrumentos, alguns deles provenientes das propostas dos Verdes, para responder aos problemas que o país enfrenta, do que quando a proposta do orçamento foi apresentada no Parlamento. Por isso, porque se avançou, mas porque era possível avançar mais em benefício do país, os Verdes decidiram-se pela abstenção na votação final global. É sobretudo um voto em defesa das pessoas. É um voto que deixa uma imensa responsabilidade nas mãos do Governo, que com este orçamento fica obrigado a responder aos anseios das populações. Cá estaremos para lhe cobrar isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo PAN, Sra. Deputada André Silva, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, no dia em que chega ao fim o processo de discussão do Orçamento de Estado para 2021, é tempo de fazer balanços, havendo uma certeza: o orçamento sai melhor do que aquele que entrou. Estivemos neste processo, como sempre, com uma postura construtiva, fizemos pontes para incluir respostas e políticas fundamentais que estavam omissas na proposta inicial. Trabalhar e negociar foi o caminho que escolhemos. Apresentámos 263 propostas nas mais variadas áreas, mas sempre com o objetivo de assegurar uma vida melhor às pessoas, de assegurar que no contexto de crise ninguém é deixado para trás, de garantir políticas antidiscriminação, de conseguir medidas para combater a emergência climática, de se avançar no campo da proteção e bem-estar animal e de assegurar um eficaz combate à corrupção e pelo aprofundamento da transparência do sistema político. Estes avanços foram conseguidos neste orçamento pela qualidade e mérito das propostas do PAN, que conseguiu aprovar um total de 50 propostas, algumas com o voto contra do Partido Socialista, precisamente porque não se demitiu de trabalhar com todos para fazer avançar as suas causas. Este é um orçamento melhor, porque para além de assegurar apoio de emergência a todos os que estão desprotegidos, pela mão do PAN conseguiu-se assegurar mais condições para combater a crise social, nomeadamente por força do prolongamento de vigência da medida linha de apoio ao setor social, que garantirá meios financeiros necessários para que as entidades do setor social possam continuar a atuar no terreno e a apoiar os cidadãos em situação de vulnerabilidade. Em paralelo, garantimos mais respostas às pessoas em situação sem abrigo, seja através de um programa específico de empregabilidade, seja através de respostas Housing First. Também as casas-abrigo para pessoas em situação de sem-abrigo e vítimas de violência doméstica passarão a garantir que não têm que se separar dos seus animais de companhia. Este é um orçamento que protege os direitos dos cidadãos nas suas diversas componentes. Protege os direitos do consumidor quando, por proposta do PAN, põe fim ao valor acrescentado das chamadas de apoio ao cliente. Protege o direito ao trabalho com direitos quando, por proposta do PAN, garante finalmente a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Protege o direito à educação quando, pela mão do PAN, garante um programa de universidade segura. Protege o direito à saúde quando, por proposta do PAN, traz um reforço das equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, o reforço de profissionais de saúde para o INEM, incluindo psicólogos para o CAPIC, e o reforço dos técnicos de saúde ambiental no Serviço Nacional de Saúde. Este é um orçamento melhor porque, graças ao trabalho de anos do PAN, conseguiu-se finalmente a realização de uma avaliação ambiental estratégica para comparar as diversas opções para a expansão do aeroporto da região de Lisboa e que vai ser a certidão de óbito da construção do aeroporto do Montijo. Mas a nível ambiental destacam-se também importantes respostas e políticas que iniciam um caminho de transição para um modelo económico mais sustentável e menos dependente dos combustíveis fósseis. É o exemplo da possibilidade de dedução dos gastos com bilhetes de transporte em sede IRS, o fim da incorporação de óleo de palma nos combustíveis, a criação de uma taxa de carbono sobre as viagens aéreas e marítimas, o fim da isenção do ISP sobre a utilização de gás óleo em dragagens, o fim do uso de microplásticos em detergentes e cosméticos, a criação de uma contribuição para as embalagens de uso único de plástico, a limitação dos benefícios fiscais a automóveis híbridos ou a interdição de comercialização de herbicidas com glifosato para usos não profissionais. Mas este é também um orçamento que, pela mão do PAN, contempla importantes medidas de combate à poluição nos oceanos, como, por exemplo, a criação de um programa de incentivos financeiros à devolução de redes de pesca usada para evitar o seu descarte indevido, ou a instalação de ecoilhas em todos os portos marítimos. Depois de termos conseguido nos últimos anos autonomizar o campo político do ambientalismo, o nosso compromisso é agora, mais do que nunca, fazer com que a defesa do ambiente seja uma prioridade do Parlamento e do Governo. Mas este é também, e para o PAN não podia deixar de o ser, um orçamento que não esquece a proteção e o bem-estar animal. Conseguimos inscrever 10 milhões de euros para permitir melhorias aos centros de recolha oficial e às associações zoófilas, assegurar a prestação de serviços veterinários a animais de companhia de famílias carenciadas e assegurar programas de esterilização. Vão-se contratar 20 médicos veterinários para o ICNF, que em boa hora passa a tutelar a proteção dos animais de companhia e vão-se atribuir 375 mil euros para o programa de entrega voluntária de animais selvagens utilizados em circos. Por fim, escrevemos medidas concretas que visam o combate à corrupção e o aprofundamento da transparência. Por proposta do PAN, até final de fevereiro, a entidade da transparência terá finalmente a sua sede, teremos um portal da transparência para a gestão dos fundos europeus, iremos ter mais transparência nos negócios do hidrogênio verde e nas transferências de dinheiros públicos para fundações e irá assegurar-se a divulgação pública dos resultados das PPPs municipais. Por negociação do PAN, no próximo ano haverá um reforço de meios humanos para o combate à corrupção, fraude e criminalidade económica ou financeira da Polícia Judiciária e da Procuradoria-Geral da República. Contudo, apesar dos avanços inequívocos, este é um orçamento insuficiente em alguns domínios. Este continua a ser o orçamento das borlas fiscais e dos subsídios perversos às grandes poluidoras e às eletroprodutoras. Este continua a ser o orçamento que adia mais uma vez o alívio fiscal da classe média que, ano após ano, vê os seus rendimentos congelados. Este orçamento não responde à necessidade urgente de travar os apoios à agricultura intensiva e agrotóxica. Este continua a ser o orçamento que esbanja apoios à TAP sem contrapartidas ambientais. Este continua a ser o orçamento que adia a valorização dos técnicos auxiliares de saúde, que têm sido fundamentais no combate à crise sanitária. Este continua a ser o orçamento que não reduz o período experimental dos jovens à procura do primeiro emprego e que não combate a precariedade laboral no emprego jovem. Este continua a ser o orçamento que paga 3 vezes mais pelas PPPs rodoviárias do que aquilo que elas valem. Face a estas insuficiências, o PAN vai se abster na votação final global deste orçamento, sublinhando que, especialmente num contexto de crise imprevisível e de dimensões múltiplas, é importante lembrar o Partido Socialista e o Governo que não têm maioria absoluta e que o diálogo é o único caminho possível para assegurar a estabilidade política. Esperamos que o Partido Socialista e o Governo substituam o diálogo de conveniência em momentos de aperto por uma postura construtiva e convergente, capaz de adotar políticas estratégicas
para, concluir, senhor deputado,
para o país,
faz favor,
e para as gerações futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS, o senhor deputado João Almeida, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Terminamos hoje o processo orçamental que se desenvolveu num contexto absolutamente excepcional. O facto de nos encontrarmos em plena crise pandémica e consequente crise económica e social levava a prever que discutiríamos o essencial, a resposta imediata à crise e os instrumentos necessários para sairmos desta situação. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Com a votação do orçamento, ficam evidentes 2 certezas e 1 dúvida. A primeira certeza é que o Governo poderá governar mais 1 ano, caso queira. A verdade é que vai dando sinais de não querer tanto quanto isso. A segunda certeza, cuja relação com a primeira é descaradamente evidente, é que o PCP poderá realizar o seu congresso no próximo fim de semana. Com o beneplácito do Governo, o PCP voltará a desafiar o princípio da igualdade na aplicação de regras e desprezará novamente todos os que estarão confinados em casa, impedidos de trabalhar ou de fruir o seu descanso em liberdade. A dúvida fica para os portugueses. Se o Governo sabe que terá orçamento aprovado e o PCP sabe que terá congresso, os portugueses não fazem a mínima ideia como vão passar o Natal. De uma forma muito clara, estas conclusões demonstram o que foi o processo orçamental. Um processo virado para dentro, comandado por interesses partidários, sem a devida atenção à situação do país e sem resposta para as interrogações do momento. O PS escolheu fazer uma negociação que ofenderia o comércio local caso fosse classificada de mercearia.